Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Ninguém está excluído do perdão de Deus. Cada pessoa no mundo, não importa o que tenha feito, ela pode receber o mesmo perdão que nós recebemos. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabia que todos os pecados que você vai cometer já foram perdoados? Ele não precisa pagar toda vez que você pecar, ele fez isso uma vez por todos nós. Isso significa que não há ninguém aqui, nem em outros templos, nem assistindo pela televisão, ninguém assistindo no computador, ninguém está excluído do perdão de Deus. Cada pessoa no mundo, não importa o que tenha feito, ela pode receber o mesmo perdão que nós recebemos. E espero e oro quando digo isso, que cerca de... Vamos crer que pelo menos 500 mil de pessoas assistindo pela TV pensou... Ah, glória a Deus, há esperança para mim. Amém? Então, quando eu estava tentando entender o que esta escritura significa, Deus me deu um exemplo e eu vi algo aqui na minha mente, o nosso filho, que agora tem 44 anos. Quando criança, ele brincava muito ao ar livre e talvez digamos que ele tivesse uns 5 anos de idade e assim, havia um valentão em nossa vizinhança e sabe... O diabo é um valentão e ele está sempre em nossa vizinhança. E esse valentão pegava a bola do Dene, jogava no esgoto e o Dene vinha correndo e eles corriam atrás dele, entravam pela cozinha e muitas vezes o Dave estava no cantinho da sala e o Dene entrava gritando, pai! Eles jogaram minha bola no esgoto, pai. E vou te contar uma coisa, Dave pulava daquela cadeira e saía pela porta dos fundos. Ele dava com o que tinha que ser tratado. Agora, nosso filho também era um pouco indisciplinado. Ele era muito indisciplinado. E então, tínhamos uma lista de regras, por assim dizer, de coisas que... Ele deveria fazer todos os dias, arrumar a cama, levar o lixo para fora, alimentar o cachorro, sabe, o que quer que fosse. E o que o Senhor me mostrou foi que, quando o estávamos ensinando e treinando, ele estava aprendendo a fazer certo as coisas que fazia errado. Mas quando ele precisava de nós não íamos primeiro checar a lista para ver se ele tinha feito tudo antes de ir correndo ajudá-lo. Acho que vocês não entenderam, vou repetir. Veja, se você é filho de Deus, quando tem uma necessidade, não importa quantas coisas não estejam marcadas na sua lista, eu vou falar com você, acho que você está entendendo. Oh, já tem 3 dias que eu não leio a minha Bíblia. Ontem eu nem orei, eu simplesmente esqueci totalmente, eu não pensei em Deus nem sequer uma vez, sabe? E de repente você tem uma necessidade, o diabo tentará fazê-lo pensar que você não merece que Deus te ajude, sabe? Mas na verdade nem precisa pedir, só precisa gritar, pai! E quando fizer isso, ele virá correndo. E com o que quer que ele precise lidar, ele lidará. Mais tarde... Amém? Vocês estão meio... Eu não sei, vocês estão... Sei lá, esquisitos. Será que estou no lugar certo com a palavra certa, pessoal? Tudo bem agora? Então, ele passa por algo que parece um pouco estranho. Ele diz... Verso 16, ninguém põe um pedaço de pano que não tenha sido lavado em uma roupa velha, pois tal remendo se rasga na roupa nova e um rasgo pior é feito. Então, se você não entende, naquela época, as pessoas consertavam tudo, não é como hoje, jogamos fora e compramos um novo. Mas Eles consertavam as roupas quando rasgavam. E assim, ele diz, não pegue um pedaço de pano novo e coloque-o em uma roupa velha, porque essa roupa velha já foi lavada e encolheu. Mas, se você colocar um remendo novo nela, quando lavá-la, ela vai encolher e rasgar de novo e vai piorar as coisas. Então ele vai dizendo, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se colocar a pele se romperá e será despedaçada, e então o vinho será derramado. Agora, isso é muito importante porque esse vinho representa, é um símbolo do Espírito Santo. Ele é símbolo do poder do Espírito Santo. Ele é símbolo do poder que Deus quer que seus filhos tenham e andem nele. É símbolo da graça, é símbolo do amor de Deus. Então ele disse, não queremos que o vinho novo seja derramado, então não podemos colocá-lo em odres velhos, o que ele está dizendo, não podemos pôr. Você nunca pode fazer com que a coisa nova que Cristo fez por nós se encaixe no pensamento antigo. É por isso que a Bíblia diz que para receber o que Jesus fez por nós, nós devemos ter nossas mentes renovadas, está em Romanos 12, 2. Então, eu sinto um pouco que é isso que está acontecendo com muitos aqui. Eu ensino há muito tempo e, sabe, muitas vezes quando as pessoas estão quietas, estão aprendendo algo. Isso é bom. Os pregadores gostam de uma multidão barulhenta, porque isso os faz pensar que todo mundo está gostando, mas David diz que quando o povo está batendo palmas e concordando, é porque eles já sabem tudo que estou pregando. Quando estão quietos, é porque estão aprendendo algo. Então... quero dizer, isso é uma coisa enorme, porque muitos crentes da Nova Aliança não estão nem remotamente começando a desfrutar os privilégios que eles têm como filhos de Deus. Isso é porque eles ainda estão misturando o velho com o novo. Podemos pensar, bem, não vivemos debaixo da lei, mas quer saber, fazemos nossas próprias leis. Você pode fazer uma lei de qualquer coisa, de uma atividade física, por exemplo. Pode fazer uma lei de leitura bíblica, a lei de ir à igreja. Pode fazer a lei de limpar a casa. Eu costumava, todos os dias eu costumava limpar a minha casa, sabe? E eu acho que me sentia suja, achava que se eu limpasse a casa o tempo todo me sentiria melhor, mas todos os dias eu aspirava todos os andares, tudo era espanado, todos os dias, todos os dias. E um dia algumas amigas me ligaram e elas queriam que eu fosse com elas numa venda de garagem, no bazar, e eu realmente queria ir, sabe? Mas eu não iria seguir o meu coração, porque eu tinha a minha lei. E veja, quando você tem a sua lei, o Espírito Santo não pode te guiar, porque você não sabe como seguir o seu coração, porque a lei substitui tudo isso. E então, Deus realmente queria que eu fosse com elas naquele dia, porque eu precisava relaxar e me divertir um pouco. E ele simplesmente me disse, a sujeira vai estar aqui amanhã. Então peguei minha bolsa e fui com elas. E sabe, todos fazemos essas leis para nós mesmos. Eu, por exemplo, há cerca de 5 anos atrás, passei 3 anos caminhando 5 quilômetros todos os dias. E quero dizer, todos os dias. E eu ficava dizendo a todos como eu caminhava 5 quilômetros todos os dias. Sabe, quando estamos fazendo algo como lei, queremos ter certeza de que todos saibam que estamos fazendo? Não posso mais fazer isso porque tenho... Ainda estou lidando com algumas coisas dos nervos que aconteceram no início deste ano, que estão melhorando e tudo vai ficar bem, mas eu não caminho mais 5 quilômetros por dia e saio gritando por aí. Sabe, se você ler 12 capítulos da Bíblia hoje, provavelmente vai contar para algumas pessoas, sabe? Mas se você não ler nada, não vai dizer a ninguém. Certa vez eu estava tentando ler a Bíblia em um ano, não era realmente nada que Deus queria que eu fizesse, era só porque todos na igreja estavam fazendo isso, eu não queria ser a única que não se levantaria quando o pastor perguntasse quem está lendo a Bíblia em um ano. Veja, fazemos coisas por motivos errados, devemos ser guiados pelo Espírito, e é isso que Deus quer que eu faça? Talvez Ele não queira que eu faça o que todo mundo está fazendo? Alguém veio à igreja como palestrante e disse, sabe, ele realmente nos encorajou a ler a Bíblia em um ano. Bem, essa não é a melhor maneira que funciona para eu estudar, e eu estudo com base no que eu preciso, no que estou passando, com o que estou lidando, sabe? Eu sempre digo que, se tenho um temperamento ruim, não preciso de mensagens sobre prosperidade. Preciso de algo que me ajude a controlar meu temperamento. Agora, muitas pessoas adoram ler a Bíblia todos os anos, e eu acho isso maravilhoso, não estou dizendo nada contra isso, mas isso não funciona para mim. E veja, essa é uma das grandes coisas sobre ser guiado pelo Espírito, é que nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Finalmente, acordei vocês. Nem todo mundo precisa fazer tudo da mesma forma. Eu me lembrei de quando eu costumava ver o Dave orar e eu pensava, ele não está orando. Sabe por quê? Porque ele orava com os olhos bem abertos e olhando pela janela. Eu não achava que isso era muito espiritual. Eu orava com os olhos bem fechados e gritando, sai diabo, tá amarrado. Batendo nas paredes, achando que eu estava orando bem demais, sabe? Vamos, nós somos críticos demais. Tudo isso é baseado no legalismo. Porque não podemos apenas cuidar de nossos próprios negócios? E se achamos que alguém está fazendo algo que não deveria estar fazendo, por que não podemos apenas orar e deixar isso com Deus? Em vez de pensar que todo mundo deveria fazer o que estamos fazendo? Não devemos agir assim? Agora eu me perdi onde eu estou mesmo? Então, a lei e a disciplina são coisas totalmente diferentes. Temos que ser disciplinados, mas precisamos ter certeza de que não estamos fazendo leis para as coisas. Quantos podem pensar agora em algo que talvez você tenha tornado uma lei? Vamos, deixe-me ver. Você não está cansado? Ok. Veja, fazemos isso, bem? Eu fiz uma lei com essa leitura da Bíblia em um ano e tinha que ler 6 capítulos todos os dias. 2 no Antigo, 2 no Novo, 1 em Provérbios, 1 em Salmo, nunca esquecerei. E nós tínhamos o calendário com que deveria ser lido todos os dias. E se você lesse, tinha uma marca, e a carne ama marquinhas. A carne ama marquinhas e estrelinhas. Eu estava indo muito bem por um tempo, e todos os dias eu fazia a minha marquinha, eu tinha a minha marca no calendário, na geladeira, na cozinha, porque geralmente quando as pessoas vinham para a reunião, eu as levava para tomar o café para que vissem o meu calendário. Eu passava por aquele calendário e eu estou lendo a minha Bíblia toda em um ano. Bem, o problema com a lei é que você só consegue seguir aquilo por um tempo, porque não há graça na lei para te ajudar a cumprir tudo. E veja, temos que ter graça para nos ajudar a fazer tudo aquilo que nós fazemos ou não conseguiríamos fazer. A graça é o poder de Deus fazendo por nós o que nunca poderíamos fazer com o máximo de luta e esforço. E então eu comecei a ficar com uns buracos no meu calendário, porque enquanto eu ficasse fazendo aquilo de modo legalista, eu não conseguiria acompanhar bem. Agora, aquele mesmo calendário do qual eu me sentia tão orgulhosa, quando eu passava por ele, eu queria sair correndo, sabe? Porque aquilo me condenava. Então, quando aparecia alguém, eu arrancava da geladeira. Outra coisa que eu quero encorajá-lo a fazer é parar de dizer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que ler a minha Bíblia, eu tenho que orar. Não, não tem. Esses são privilégios. Vamos começar a dizer, eu quero ler a minha Bíblia, eu quero orar hoje, eu quero ir à igreja, eu quero ofertar no reino. Não dizer, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, sabe? O diabo quer que tenhamos essa mentalidade de eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, porque toda vez que você acha que tem que fazer alguma coisa, a carne automaticamente não vai querer fazer aquilo. Se eu lhe dissesse que você teria que comer chocolate todos os dias, você talvez esteja pensando, assim, me diga isso. Bem, quer saber? Se eu fizesse isso, você passaria a odiar chocolate. Porque a nossa carne é desse jeito. Então, você não pode misturar o velho com o novo, sabe? Existem 5 alianças que são mencionadas na Bíblia. Deus fez uma aliança com Noé, Abraão e Moisés, Davi e finalmente a nova aliança que ele fez conosco selada pelo sangue de Jesus. Na primeira aliança, Deus fez uma promessa a Noé e a todos os animais da terra que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E o sinal da nova aliança foi o arco-íris, e ainda o vemos hoje. E ele fez uma aliança com Abraão, de acordo com essa aliança. Deus daria proteção e terras a Abraão e a seus descendentes, mas eles tinham que seguir o caminho de Deus. E o sinal dessa aliança era a circuncisão. Ele pediu que eles fossem circuncidados como um sinal de que eles queriam fazer parte desta aliança. A aliança com Moisés foi a promessa de que Deus ia libertar os israelitas da escravidão e levá-los para a terra prometida. E ele deu a lei, os 10 mandamentos. E esses 10 se transformaram em 2.200 regras e regulamentos que eles estavam seguindo. Eles continuavam adicionando coisas. Ninguém consegue cumprir isso. E a Bíblia diz que a única razão pela qual Deus lhes deu a lei é para que soubessem que eles precisavam da graça. Veja, não podemos fazer nada sem Deus. É por isso que, sabe, se alguém diz, vamos ler a Bíblia em um ano, a primeira coisa a se fazer é orar. Deus, isso é algo que você quer que eu faça? Porque se ele não me ajudar a fazer isso, eu não conseguirei? Não posso fazê-lo só porque o pastor me diz para fazer? Não posso fazer só porque você faz? Eu só posso fazer se for algo que ele quer que eu faça, porque tudo que ele quer que nós façamos, ele nos dará a capacidade para fazer? Mas o que fazemos em vez de seguir o Espírito Santo é seguir a multidão. Então seremos aceitos por eles e eles nos aplaudirão porque estamos fazendo o que estão fazendo. Uma garota me disse uma vez, sabe, todos os meus amigos estão indo para a oração de manhã, para orar às 5 da manhã, e eu não me sinto levada a fazer isso. E eles vivem me questionando sobre por que não estou indo. Agora, parece tão ruim dizer não me sinto levada a ir orar às 5 da manhã. Eu disse, o que você sente que Deus quer que você faça? Ela disse, na verdade, sinto que Ele quer que eu cuide das crianças enquanto os pais vão orar. Agora, aqui está a questão. Deus cuida de cada coisa que precisa ser feita. Se cada um de nós tivermos a coragem de fazer a parte que Deus deu para nós fazermos e não tentar fazer o que outra pessoa faz só porque ela está fazendo. Agora, é melhor ter cuidado. Alguém pode ser liberto aqui hoje. Você sabe quão maravilhoso é, como é libertador apenas seguir a liderança do Espírito Santo e não ter que sempre tentar fazer o que todos querem que você faça? Nós devemos agradar a Deus e não agradar as pessoas. E Deus não quer que você seja legalista. Esse não é o objetivo dele para você. E então, graças a Deus, tivemos a nova aliança, a maravilhosa nova aliança. Você não pode ser perfeito, eu vou ser perfeito por você. Jesus disse, você não pode cumprir a lei, então eu vou cumprir a lei. Eu vou subir nesta cruz e vou carregar todos os seus pecados. Todos os pecados que já foram ou serão cometidos, eu vou derramar meu sangue, não sangue de touro, nem de bode ou de um cordeiro, mas o meu sangue eu vou derramar e selar essa aliança com você. E vai ser suficiente de uma vez por todas, para todos sempre. Nós temos o privilégio de vivermos debaixo dessa aliança. Bem, quanto aos 10 mandamentos hoje em dia? Pergunto, quantos de vocês aqui sabem quais são eles? Número 1, não terás outros deuses diante de mim. Agora, Jesus falou sobre todos, ele falou de 9 dos 10 em seus vários sermões, e o que ele não falou foi este primeiro. Mas ele citou este primeiro, nos dando um novo mandamento que vou ler daqui a pouco para você. Não há nada de errado com os 10 mandamentos. Porque se guardarmos esse mandamento que Jesus nos deu para hoje, que vou ler daqui a pouco para você, automaticamente guardaremos os outros. Eu fico muito feliz por ter que me concentrar só numa coisa, não tenho que me concentrar em 10 coisas. Mas era, não farás para ti nenhuma imagem esculpida para se curvar e adorá-la? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E tomar o nome dele em vão não é conectar Deus a um palavrão. É muito mais que isso. Significa não tomar o nome dele de ânimo leve ou frivolamente, ou usá-lo em vão, sem um propósito. Então, até mesmo quando as pessoas falam constantemente, oh meu Deus, isso é tomar o nome do Senhor em vão, porque você não quer dizer nada quando diz isso. Nós não podemos jogar o nome de Deus por aí, a menos que o estejamos usando com um propósito. Por quê? Porque existe um tremendo poder no nome de Jesus. Amém? Agora é aqui que podemos descansar. Mateus 22, 36. Mestre, qual mandamento é maior e mais importante? O principal na lei, alguns mandamentos são leves. Quais são pesados? Isto me parece uma pergunta que um fariseu faria. Dê-me algo pesado. Sabe, você pode não gostar do que digo, mas quando sair vai se lembrar do que eu disse. E vai tirar algo de bom disso. Qual mandamento é o maior e mais importante? Qual é pesado? E ele disse, aqui estão os mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e força. Você deve tentar pelo menos 20 vezes por dia dizer, Deus, eu te amo. Essa é a primeira coisa que faz todas as manhãs quando eu acordo, eu te amo. Senhor, eu te amo. Muitas vezes isso é tudo que falo o dia todo. Eu te amo. E é isso que Ele quer que façamos, Ele quer que o amemos, Ele nos ama e quer que nós o amemos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. E o segundo é este, amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Se você seguir esses dois, seguirá todos os 10 originais. Porque quando você ama as pessoas, você não vai roubá-las, você não vai matá-las, você não vai cometer adultério. Então, sabe, eu passei os últimos, talvez, 20 anos da minha vida focada no amor. No amor às pessoas, em vez de tentar guardar a lei e todas as regras e regulamentos, e sabe no que eu me tornei? Numa cristã feliz. E a Bíblia diz, amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Isso significa que você tem que se amar. Sabe, uma das razões pelas quais alguns cristãos são infelizes é porque não gostam de si mesmos. Faça uma pequena reunião consigo quando chegar em casa e pergunte a você como se sente sobre si. Veja, esse é o primeiro lugar para se começar. Como eu me sinto sobre mim mesmo? Bem, se você receber tudo pelo qual Jesus morreu para te dar, você pode se sentir bem consigo mesmo porque Ele diz que Ele te justificou com Deus. Você sabe o que é ser justificado com Deus? Eu não estou mais errado com Deus, eu estou certo com Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque Jesus morreu por mim. O meu valor para com Deus não é baseado no que eu faço, é baseado em quem eu sou, nele e o seu também. Então você é livre para seguir o Espírito Santo. E se você ama a Deus e ama as pessoas, então você fará tudo aquilo que Deus demanda. E adivinha, vou te contar isso para encerrar. Deus está feliz com você. Hã? Bem, como Ele pode estar satisfeito comigo? Você nem imagina o que eu fiz. Bem, Jesus pagou por isso. Oh, que plateia difícil. Jesus pagou por tudo isso. Então você não precisa sair por aí com a cabeça baixa, sentindo-se infeliz hoje por causa de tudo que fez no passado. E pode dizer, eu vou deixar de lado o que ficou para trás. Hoje é um novo dia e um novo começo. Amém? O que Paulo disse, uma coisa eu faço, é minha única aspiração, esquecer o que ficou para trás e prosseguir em direção às coisas que estão à frente.